Nós vamos começar nossa conversa essa noite com uma pergunta que é somente para a gente começar a nossa reflexão, porque eu sei que você sabe a resposta, tá bom? A pergunta é: qual é o lugar que Deus colocou Jesus? Qual é o lugar que o Pai colocou o Filho? Eu gostaria de ler com você alguns textos, se me permite, por favor. Vamos usar bastante a Bíblia essa noite. Peço que você seja aí bastante hábil. E, por favor, tome sua Bíblia, para que a gente possa abrir os textos e olhar na Escritura. Tem um efeito maior, na minha opinião, do que simplesmente ouvir. É muito bom olhar na Escritura e constatar o que lá está escrito. Primeiro texto, Efésios, capítulo 1. Todos acharam? Diga amém. Quem não achou, diga, pera aí. Estou perando. Ah, eu sou baiano, viu, irmãos? Então, algumas coisas que vocês ouvirem aqui, não se escandalizem. Estou há 9 anos em São Paulo com minha família, mas sou natural da boa terra, da Bahia. Vamos lá? Efésios 1, verso 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Novamente o verso 10, por favor. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Queria que você grifasse aí, ou pelo menos quero ressaltar para a gente pensar agora, em todo o texto, a palavra, a expressão de fazer convergir nele. Essa expressão está relacionada à pergunta que eu fiz na estante. Qual é o lugar em que Deus colocou Jesus? Convergir nele, no original, é uma palavra utilizada quando um exército, por força de uma guerra em que esse exército perdeu a morte do seu general, esse exército ficou completamente desestruturado. E quando esse exército precisava ser reorganizado, então era necessário que houvesse todo um movimento que ordenasse todo esse exército novamente, em função de um novo alvo, um novo projeto de conquista para esse exército, então se usava a palavra que aqui está traduzida como convergir nele. É a palavra anakephalaiomai. Não precisa gravar, porque eu também não gravei. Mas o importante é entender o sentido desta palavra e a doutrina em torno dela. O sentido desta palavra é o seguinte: lá antes da fundação do mundo, antes de toda a criação, Deus teve um projeto eterno que moveu todas as suas ações. Eu disse que Deus teve quantos projetos? Deus teve um projeto eterno. E como Deus também é um, esse projeto de Deus tinha como pressuposto a unidade, a coerência, a perfeição de todas as partes desse projeto eterno. Havia no coração de Deus um desejo de, com muita unidade, tudo que foi criado, tudo que foi planejado por ele, está voltado para ele, para que ele pudesse gerenciar, governar, suprir e permitir que todo o projeto se tornasse realidade. Infelizmente, houve uma tragédia chamada pecado. Tudo bem para a tragédia? Você concorda comigo? Houve uma tragédia não comparável nem mesmo às piores tsunamis que nós tivemos notícia nos últimos anos, porque o pecado produziu uma separação de Deus, uma divisão, portanto, entre Deus e o homem, e entre o homem e todas as coisas que estão em volta dele. Sejam as pessoas, seja a criação, tudo passou a entrar num processo de degeneração, de desconstrução, de bagunça. para a gente ser bem simples, de desordem. Se comparamos aquilo que era o plano original de Deus, mas houve um momento na história, aleluia, glória a Deus, que bom, houve um momento na história em que Deus do céu gritou um só nome. E quando Deus falou esse nome virou carne. E essa carne habitou entre nós. E nós vimos a sua glória. De quem que eu estou falando? Houve um momento na história em que Deus colocou de novo na terra alguém para ser o princípio unificador de todas as coisas planejadas e criadas por Deus. E assim nós lemos isso em Efésios, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Sabe o que significa isso? Deus colocou Jesus no lugar central, para que todas as coisas voltadas para ele pudessem ter de novo a ordem planejada pelo nosso Pai. Se isso é verdade, e é verdade, a respeito de toda a criação, a respeito de toda a vontade de Deus desenrolada pelos séculos, também é verdade a respeito da nossa vida. Se nós quisermos que a nossa vida esteja em ordem, o que nós precisamos não é fazer um curso de organização, o que nós precisamos não é fazer um monte de cursos sobre como deixar o armário, o guarda-roupa, o casamento. Não, nós não precisamos disso. Talvez seja útil depois. Mas o que nós precisamos é trazer para a nossa vida, para a nossa casa e para todos os ambientes onde nós estamos, Jesus no lugar dele. Porque Jesus, no lugar dele, põe todas as coisas em ordem. Você deixa eu repetir? Eu sei que você entendeu, mas é que eu gosto demais de falar isso. Jesus, no centro, põe todas as coisas em ordem. O lugar que Deus colocou Jesus é o lugar de majestade, é o lugar de soberania, é o lugar de primazia, é o lugar onde ninguém mais pode estar. Esse mesmo princípio a respeito do lugar de Cristo está em outro texto, Colossenses. Você pode abrir, por favor, agora Colossenses capítulo 1, versos 17 até o verso 20. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o primogênito, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz por meio do sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse, diga comigo, reconciliasse. Reconciliasse consigo mesmo, quantas? Todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. É o mesmo ensino de Efésios. Aliás, Efésios e Colossenses são cartas muito semelhantes. Neste texto, a palavra é outra, mas o sentido é o mesmo. Significa essa palavra reconciliar com ele, significa trazer de volta a um estado de harmonia anterior. Quem quer ter um casamento maravilhoso? Põe Jesus no centro. Quem quer ter relacionamentos excelentes com seus filhos, com seus pais? Põe Jesus no centro. Quem quer que todas as áreas da sua vida estejam em ordem? Mas qual ordem? Às vezes a ordem de Deus é uma bagunça para nós. Você já percebeu que quando você pede a Deus para te ajudar em algumas coisas, às vezes elas pioram no primeiro momento? Ou isso acontece comigo? Por que elas pioram? Porque às vezes a nossa ordem, na ótica perfeita de Deus, é uma grande bagunça. Porque está fora do que ele planejou para nós. Então, de repente, ele bagunça tudo. Se você tem convicção da soberania de Deus e reconhece o lugar de Cristo, você não se desespera, só espera. Calma. Tudo encontrará o seu lugar quando você colocar Jesus diante de tudo. Porque aprouve a Deus. Deus quis. Aliás, tem uma coisa em Deus que eu acho muito fantástica. Uma coisa, né? É que Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Amém? Você entende o sua nesse texto? Talvez a gente leia esse texto pensando assim, é Deus faz tudo conforme o conselho da minha vontade. Então Deus senta comigo, eu sento com ele, a gente bate o papo e Deus diz, tudo bem, Tony, vá, pode fazer, farei o que você quer. Mas não é isso que está escrito. Sabe o que acontece? Deus senta com Deus, eles conversam e ele resolve fazer exatamente como ele quis. Porque eu estou falando que Deus faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Sabe por que Deus faz isso? Bom, primeiro porque ele é Deus, segundo porque ele nos ama. Aleluia. A gente tem umas vontades toscas, às vezes, né? Você já pensou se Deus sentasse com a gente e ouvisse e nos obedecesse? Ai, que arrepio. Horrível me deu aqui agora. Não veio de Deus. Ainda bem que ele não faz isso, né? Deus faz conforme o conselho da sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Que tudo e todos olhem para Jesus, dirijam-se para ele e obedeçam ao que ele tem a dizer. E quando fazemos isso, ele, Jesus, o Senhor, coloca todas as coisas no seu devido lugar. Amém, meus irmãos? Aplaudir ele é sempre bom. Agora, eu acho que nem precisamos abrir, vamos recitar? Vamos recitar Filipenses 2:9? Pelo que Deus... Alô? O exaltou? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu o nome acima de todo nome, para que a menção do seu nome, o que, que acontece? Todo joelho se dobre e toda língua confesse. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Essa é a vontade dele. Eu gosto muito do final. Eu gosto muito do final. Porque eu vejo um relacionamento tão gostoso, tão bonito, perfeito, lindo, entre o pai e o filho. Para a glória de Deus Pai, Jesus está fazendo, na verdade, todo o trabalho de trazer para si. Ele fez isso quando esteve aqui em carne, fez isso na cruz, consumou isso na cruz, está fazendo ainda na pessoa do Espírito Santo. E tudo vai se consumar na sua segunda vinda. A obra está acontecendo, a obra dele. Mas ele está fazendo isso por uma motivação muito interessante. Ele não está fazendo isso porque ele faz questão de exaltar o próprio nome. Ele está fazendo isso, e ele disse porque ele está fazendo isso, em João 14:31, que talvez seja o texto que eu mais gosto da Bíblia, o versículo do Novo Testamento que eu mais admiro, é João 14:31, quando Jesus diz assim, tudo isto faço para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Não é lindo? Você não vai enxergar em nenhuma das pessoas da Trindade qualquer coisa que tenha a ver com ensimesmamento. Essa palavra não é baianês, eu inventei. Ensimesmado, sabe? Deus sempre trabalha em função do outro, concorda? Então, por exemplo, o pai envia o filho faz tudo para agradar o pai. Aí o Espírito Santo vem e veio para dar testemunho de Jesus. E Jesus, olha, eu tenho que ir porque ele tem que vir, cara. Desculpa. Então eles três trabalham para que o outro apareça. E para que nós admiremos no final o único Deus trino. Mas eu preciso lhe contar isto, lhe lembrar isto. O pai exaltou o filho. Salmo 2 conta do motim que é observável ainda nos nossos dias. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Porque todos a uma se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, diz o Salmo 2. Isso reflete todo o motim que existe no homem, na humanidade, contra o governo de Deus, contra a soberania de Deus, mas é muito interessante a sequência. Não fala que Deus está apavorado, ansioso, inseguro, assim, lamentando. Diz assim, Deus dá risada deles. Você já leu ou não? Confere aí. Salmo 2, pode abrir. Ri-se aquele que habita no céu. Sabe por que ele ri? Porque diante de todo o motim dos homens, que é possível ver em todos os âmbitos da sociedade, seja na educação, seja na economia, seja na política, o espírito do anticristo está agindo avassaladoramente, mas Deus não está preocupado. Por que Deus não está preocupado? Diz o texto, eu, porém, constituí o meu rei. Por que que Deus não está preocupado? Porque Deus já providenciou eternamente a solução para a desordem. Quem é a solução para a desordem? Jesus é. E ele diz adiante no texto, ei, governantes, reis da terra, façam uma coisa, beijem o filho. Por que beijem o filho? Ó, ele reina e reinará. Tudo será como ele determina. Você talvez não esteja vendo ainda, mas já começou a revolução da unificação de tudo em um só, Jesus Cristo. Ó, quer um conselho? Beijai o Filho. Renda-se a Ele. Adore-o. Porque um dia, tudo será consumado. E tudo será como Deus sempre planejou. O pecado, que já foi vencido na cruz, sua existência está com os dias contados. O diabo e os seus demônios, também já expostos ao ridículo, sua operação também está com os dias contados. O mundo e toda a sua estrutura ante Jesus também está com seus dias contados, porque aquele que veio, voltará, e nós estaremos com ele. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Aleluia! Nós estaremos com ele, e nós participaremos da cena, mais esperada pela criação, pelos céus, pela terra, pelos anjos, e até os demônios temem esse dia. Qual é o dia em que todo joelho se dobrará? Quantos? Quantos? Os que creram e os que não creram. Os que são dele e os que não são dele. Todo, eu quero ver. Todo dia, quase eu penso nesse dia, eu quero ver o dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará um nome só, e a gente vai estar lá, porque ele é o nosso rei, ele é o nosso Deus, e a gente vai dizer, é ele, aleluia! Que dia, meus irmãos, que dia, sabe por que esse dia é maravilhoso? A gente nasceu para esse dia. Porque nós nascemos para o louvor da sua glória. Então a ideia de um dia em que não haverá nenhum outro som, nenhum outro nome, nenhuma outra coisa acontecendo. Essa ideia deve nos levar a um êxtase de adoração e louvor. A ideia de que finalmente todo barulho vai acabar, toda distração vai acabar, e todo mundo vai ter que se curvar diante dele, olhar para ele, abrir a boca e confessá-lo, concordando com o Pai. Sim, sim, concordando com o Pai. É ele. Ele é o Senhor. Eu acho que essa música que eu vou dizer é a música que eu mais ouvia na minha infância. E sabe quando você ouve alguma coisa que você sabe que significa mais do que aquilo que você está ouvindo? Acho que você não entendeu, né? Nem eu direito. Você ouve uma coisa e sabe que tem algo de especial ali que você não entendeu ainda, mas vai entender. E eu ouvia, desde criança, meus pais cantando, principalmente naquelas reuniões mais pentecostais. Ele é o Senhor. Lembra? Alguém lembra? A velha nada lembra. Músicas antigas, verdades eternas, não é? Como diz o amigo meu. Ressurreto, dentre os mortos, ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ah, você não queria falar, mas você lembra, né? E eu ouvia aquilo e ficava imaginando todo o joelho, toda a língua, uma palavra só. Vai acontecer. Os céus estão trabalhando para isso. A Bíblia inteira foi escrita para revelar um só nome. Todos os livros da Bíblia foram escritos na intenção de você enxergar o nome que Deus colocou acima de todo nome. Deus o exaltou soberanamente. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome acima de todo nome. Então, se Deus quer que Jesus esteja nesse lugar que de fato já está, ele quer que a gente perceba, tenha revelação disso e viva de acordo com isto. Que lugar nós devemos colocar Jesus? Nós precisamos concordar com ele. Portanto, agora eu quero fazer uma lembrança de como, na prática, Jesus está posto como o centro de todas as coisas. Não sei até onde vou falar, mas eu vou falar. Tá bom? Posso falar? Primeiro, eu quero te lembrar que Jesus é o centro da criação. Nós lemos em Colossenses e vou ler de novo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação, não porque ele tenha sido criado primeiro, mas porque toda a criação, nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Então esse texto está relacionando o lugar de Jesus com a criação. Isso tem algumas lições que nós precisamos aprender ou lembrar. Jesus estava, no momento em que todas as coisas foram criadas, ainda que você não tenha percebido, talvez na leitura dos dois primeiros versículos da Bíblia. Os dois primeiros versículos da Bíblia falam que... Falam o quê? No princípio, criou Deus, o céu e a terra, e diz ali que o Espírito de Deus estava lá, não é verdade? E ele pairava sobre a face do abismo, ou das águas. E disse Deus, fala o versículo seguinte. Então você percebe o Espírito Santo pairando, como que na espera de algo, para fazer algo acontecer. E você percebe Deus produzindo o que iria acontecer com a sua palavra. Diga comigo, Deus disse. O que aconteceu quando Deus disse? Aliás, a natureza costuma obedecer, viu? Quando Deus fala, eles reúnem para ver se vão obedecer. É isso? Para discutir. Imagina as luz, a luz e as trevas discutindo. Não, eu acho que eu não vou surgir ainda, porque não acho que não é hora. Não, eu acho que você devia, porque se você não surgir, eu não posso aparecer. Não houve discussão. Quando Deus disse, o que aconteceu? Quando Deus disse haja luz, o que houve? Ora, que pergunta óbvia. Houve luz. E eu te pergunto, onde está Jesus? O Espírito pairava. Deus abriu a boca. E o que saiu da boca de Deus? Palavra. Diga palavra. Palavra. Deus abriu a boca e falou, e lá estava o Espírito Santo e Jesus misteriosamente ali, como aquele que sai de Deus e transforma o caos. Que fantástico. Jesus é a palavra que sai da boca de Deus, viva, eficaz e poderosa. Lá estava a Trindade criando e fazendo tudo acontecer conforme estava na mente dele. Meus irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, diz que é possível perceber Deus através da criação. Sim, porque na verdade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então qual a inspiração que a criação deve nos dar? Ora, ele criou todas as coisas, todas subsistem nele, então a criação existe. É verdade que Deus, como Pai, criou para nós um ambiente maravilhoso para habitarmos, mas eu acho que essa não é a grande vocação da criação. A grande vocação da criação é nos inspirar a perceber a criatividade, a beleza, a formosura, o poder, o mistério de um Deus tão glorioso. Então, eu quero que você pense, se Jesus é o centro da criação, então a criação deve fazer os nossos olhos lembrarem dele. Vou te dar um exemplo. Para que você acha que o sol existe? Não é para te bronzear na praia. Também não é para que haja fotossíntese. Eu posso lhe dizer, porque eu sou biólogo. E eu posso lhe dizer, sim, que graças ao sol a fotossíntese é possível, e assim a vida na Terra é possível, isso biologicamente. Mas vamos falar de um nível mais acima. O sol existe para que toda manhã, quando você acordar e ver os seus raios, você se lembre que Jesus é a estrela da manhã. E se eu pudesse dizer isso, e eu vou dizer, correndo risco, eu acho que essa é a expectativa do sol todo dia. Acorda, acorda, acorda. E não olha para mim e fala, ai que estrela maravilhosa. Olha para mim e diz, Jesus está brilhando. Ah, e vou te dizer mais. Para que as pedras existem? Não é para formar a crosta terrestre, para a gente poder ficar em cima, construindo todas as coisas? Bobagem! As pedras existem para que quando a gente pisar, para a gente quando pisar nelas, lembrar que ele é a rocha eterna, a pedra angular, a pedra de esquina. Então todas as pedras deveriam nos lembrar o lugar de Jesus e nos fazer adorá-lo. Quer mais? Para que existem as árvores? As videiras. Para quê? Não é para você pegar o seu fruto e tomar o seu vinho? Não é. Ela existe para que você se lembre que Jesus é a videira verdadeira. E a água? Que falta faz? Para nos lembrar que ele é a fonte da água da vida. E olha, inesgotável. Não falta, e nós podemos beber dele, beber dele, beber dele, e essa água se faz em nós uma fonte que jorra para a vida eterna. Se Jesus é o centro da criação, e ele é, então use a criação para perceber a grandeza de Jesus, para lembrar dele. Eu li um livro uma certa vez, em que o autor contou a história de um homem que perto da sua morte, diante de um discípulo seu, o discípulo perguntou para ele, mestre, o que você gostaria de me falar que é o seu grande motivo de gratidão, em toda a sua vida, o maior motivo de gratidão que você tem? E aí o mestre respondeu, eu agradeço a Deus por não ter me tirado, não ter permitido que eu perdesse o senso de assombro. Eu gostaria de perguntar para você nessa noite que já ouviu tanto sobre a centralidade de Cristo. Você ainda se assombra, se maravilha, ainda perde o fôlego diante de uma revelação de Cristo? Pelo amor de Deus, se você passar alguns dias sem isso, peça ajuda. Você está perto de morrer. Infelizmente, irmãos, a igreja não está focada. Igreja, agora estou dizendo de uma maneira geral, ok? Não está ainda olhando para Jesus como ele deve ser olhado, colocando Jesus no lugar devido dele. Ainda vivemos uma realidade de uma igreja voltada em muitos lugares para o seu próprio umbigo, para a sua própria necessidade, que busca Jesus para ter coisas para si. Ora, será que aquele que não poupou o seu próprio filho não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por que que buscamos as coisas? Paremos de buscar as coisas. Busquemos a ele. Porque quando temos a ele, temos tudo. Mesmo que não tenhamos nada. Ele está sendo avisado para nós todos os dias. Pelo sol que brilha. Pela água que bebemos, pelas rochas que pisamos, ele está sendo o tempo inteiro lembrado dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Em nome de Jesus, por favor, viva os seus dias procurando Jesus em todo lugar, procurando um motivo para abrir a boca e dizer: eu te amo, Jesus. Procure motivos que justifiquem você ter sido criado para o louvor da glória dele. Ele é o centro da criação. Jesus também é o centro da minha existência. Voltando a Efésios, Jesus é o centro da minha existência. Eu quero te mostrar isso lá em Efésios. Veja que detalhes maravilhosos tem esse texto a partir do verso 3. Bendito seja, bendito Deus e Pai de nosso... Efésios 1, 3, tá? Achou, não? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, onde? Em Cristo. Olha que maravilhosa descrição sobre a nossa identidade. Sobre a nossa existência. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos por meio dele. Escute agora. O que está escrito? Antes de ser uma realidade visível à minha mãe e meu pai, visível pela ultrassonografia, eu era uma realidade no pensamento de Deus. Então ele é o centro da minha existência, porque o meu começo foi ele. Você era uma realidade da mente de Deus, porque ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Às vezes eu pergunto e as pessoas confundem a resposta. Eu pergunto: você se lembra aonde você estava quando Deus te chamou? Aí a pessoa conta o dia da salvação, o dia da conversão dela. Mas eu queria que você lembrasse que essa história que aconteceu em uma data que você conhece já estava conhecida por Deus antes da fundação do mundo. Porque Deus não te desejou no dia em que você aceitou, no dia em que você ouviu, no dia em que você se curvou diante dele. Jesus te aceitou antes da fundação do mundo, quando ele concebeu você na mente dele. Dele por meio dele para ele, não é? Aonde nós somos gerados primeiro? Na mente de Deus. Pensa nisso, porque isso vai fazer você perceber o quanto você é especial sem precisar ir na psicóloga. Deus, Criador do universo, que abraça o universo com seus braços e conta as estrelas pelo seu nome e diz o nome de cada uma delas, ele me teve em sua mente. Uau! Jesus é o centro da minha existência. Ele me escolheu nele. Eu estava em Cristo antes da cruz. Jesus já veio para cá, sabendo que veio para morrer e ressuscitar, porque ele me viu sendo restaurado e transformado, e ele já tinha em mente, da soberania de Deus, ele já tinha em mente a minha pessoa. Mas eu não somente fui visto e planejado na mente dele, eu fui feito nele, eu fui criado nele, eu fui projetado nele. Diz o texto: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para adoção de filhos. Ou seja, eu estou na mente dele, mas eu também fui criado para viver na frente de quem? Dele. De que jeito? Santo e irrepreensível. Quem é santo e irrepreensível? Jesus é santo e irrepreensível. Como eu posso ser santo e irrepreensível se eu viver diante dele? Então o começo, o meio e o fim da minha existência são Jesus Cristo. Eu queria que você nesta noite, lembrando disso, se alegrasse. Se você foi planejado por ele, se você foi concebido na mente de Deus, acabam-se todos os traumas e problemas com aquela história assim: minha mãe não queria que eu nascesse, meu pai não queria, eu sou produto de um acaso. Os acasos não têm mais poder de lhe ferir, porque Deus estabeleceu em Efésios que nenhum de nós é produto do acaso. Eu sou produto de um desejo da mente criativa que não pode ser detida por vontade humana. Eu nasci porque Deus quis que eu nascesse. Você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Isso sim é valor. Amém, meus irmãos? Isso é valor. Por que é que você existe? Porque eu fui um pensamento na mente de Deus que ele não pôde conter dentro dele. Chega de bullying! Não tem bullying que pegue! Eu fui feito nele e predestinado para ele. E como é que eu vivo no meio disso? Santo e irrepreensível diante dele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Inclusive, Joe. Diga para o seu irmão: você é dele, cara. Aleluia. Terceiro, quero te lembrar: Jesus é o centro do favor de Deus por mim. Jesus é o centro do favor de Deus por mim. Agora eu vou pedir que você escute a palavra que vou ler. Está escrito, Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, fala, desculpa, fala glória a Deus, é mais crente. Eu sou meio assim, esquisito, você me perdoa. Olha o que eu estou dizendo, eu não a Bíblia. Jesus, porém, ou seja, tem alguma coisa nele que é diferente do que foi descrito antes, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas um aviso, um símbolo. Tinham que ser repetidos, porque não tinham poder de salvar, poder de purificar o pecado de ninguém. Mas o sacrifício de Jesus foi um só, foi perfeito e definitivo e resolveu para sempre os pecados de todos os homens de todas as épocas. Eita sacrifício bom. Estamos vendo então, eu gosto muito do começo da carta aos Hebreus, tendo Deus falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é a exata expressão de Deus. Meus irmãos, a gente lê o Antigo Testamento e eu confesso que às vezes eu tenho uma certa inveja de algumas situações. Inveja não, uma amiga minha disse que a gente tem que falar um leve desconforto. Fica mais politicamente correto, mas é inveja mesmo. Mas, meus irmãos, o mesmo que aos Hebreus diz que Deus proveu coisa melhor a nosso respeito. O que era melhor? O que é melhor? Viver esperando o dia que ele viesse? Ou viver depois do dia que ele já veio e também esperando o dia que ele vai chegar? Nós somos o povo que já viu, está vendo e vai ver. Mas todos do Antigo Testamento, ainda, segundo Hebreus capítulo 11, eles morreram aguardando a promessa que para nós chegou, está presente e vai voltar. Então veja, qual é o centro da manifestação do favor, da graça de Deus por mim? É que ele, Jesus, é suficiente para que eu tenha livre acesso ao meu Deus. Ele é suficiente para resolver os meus pecados. Ele é suficiente para tirar a minha morte. Ele é suficiente para que a minha vontade não me governe mais. Jesus é suficiente. Com isso eu quero dizer o seguinte, meus irmãos queridos. Estamos em dias em que a galera, as pessoas ficam falando muito sobre aquilo que Deus fez por elas, e cada uma conta o que Deus fez, e Deus realmente faz um bocado de coisa. Deus trabalha o tempo todo, e é muito misericordioso, gracioso, abundante em dar. Mas deixa eu dizer para você uma coisa que é muito importante para mim. Nada que Deus possa fazer por você é melhor do que aquilo que ele já fez, enviando Jesus para morrer no nosso lugar. Nada do que Jesus possa fazer por mim é maior do que aquilo que ele já fez. O centro do favor de Deus por mim não foi o meu casamento, ainda que foi uma manifestação enorme da graça de Deus. Basta olhar para nós dois que você vai me entender. Mas o centro do favor de Deus por mim não foi o meu casamento. O centro do favor de Deus por mim não são os meus dois filhos, lindos e maravilhosos como a mãe. O centro do favor de Deus por mim não é a igreja que eu pastorei, os irmãos amados, amigos preciosos que me suportam e me cuidam. O centro do favor de Deus por mim não foi o dia que ele me deu uma casa própria a morar, não foi o dia que ele me deu um carro legal para andar com ele. O centro do favor de Deus por mim não é o dia, os muitos dias que ele me curou de muitas enfermidades. O centro do favor de Deus por mim, portanto, é o motivo que eu preciso para agradecê-lo e manter-me nele todos os dias. É um dia Deus me amou de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que eu pudesse crer nele e assim, e somente por isso, tivesse a vida eterna. Por favor, diga isso por aí, pregue isso pelo amor de Deus, pregue isso. Deus já fez por você o melhor que ele podia fazer, o tudo que ele podia fazer. Pelo amor de Deus, prega o evangelho, e o evangelho anuncia isso. Deus, na plenitude dos tempos, enviou o seu filho e inclinou-se completamente a receber o sujo, o pecador, o devasso, como eu. E isso não tem nada que substitua ou que possa competir. Não há nenhum sacrifício que eu faça, nem nenhuma oferta que o próprio Deus me faça, que não seja, que seja, aliás, comparável sequer à oferta do seu único filho. Você imagina João escrevendo João 3,16. Vê se você consegue imaginar como eu imagino, ainda que eu tenha uma cabeça grande, de fato, imagino muita coisa, mas eu fico imaginando João escrevendo, porque Deus amou o mundo, e ele tentou descrever o amor de Deus, e ele procurando, isso penso eu, tá? Ele procurando no grego, hebraico, aramaico, em todas as línguas e tal, e procurando uma palavra que pudesse descrever como foi que Deus amou, o tamanho do amor de Deus, e ele escreve lá, porque Deus amou o mundo, e passa, penso eu, uma, duas, três horas, dias até, Deus me dá a palavra para escrever aqui, fala comigo, e Deus não fala com ele, tá bom, então tá. Aí ele coloca, porque Deus amou o mundo de tal. Sabe o que é tal? Que palavra esquisita. Não é uma palavra meio assim, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que texto profundo. Se a gente for examinar, inclusive, o significado da palavra tal, eu não vou saber te falar. Mas o que isso nos mostra? O que isso mostra para mim? Não tem como descrever. Tem que ver. Aí ele mostra uma cena. De tal maneira que deu o seu filho único. Deu seu filho. Deu seu filho. Então, quando você chegar diante de Deus, achando que Deus está faltando com você, se arrepende antes, velho. Desculpa, irmão. De falar as coisas. Irmão, é que eu trabalho com adolescente e às vezes a coisa pega. Desculpa. Mas não chega diante de Deus como se alguma coisa estivesse faltando Ele te dar. Mas chega diante de Deus com gratidão. Porque Ele já deu o melhor. 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 O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Me desculpe se você canta essa música. Eu até entendo que o autor deve estar se referindo a alguma operação de Deus no meio da igreja, então eu não vou condenar, e você pode continuar cantando a música, mas entenda o que eu estou te dizendo. O melhor de Deus já veio e vai voltar. E é por causa dele que a gente vive. É buscando mais revelação dele. É buscando mais do melhor que já veio e não buscando alguma coisa como se nós já não tivéssemos o suficiente. Aliás, a vida cristã é uma vida realmente muito diferente, porque a gente não corre atrás do que falta, a gente corre atrás do que já tem, mas não conseguiu perceber. Por isso está escrito que a gente erra por não conhecer a Escritura. Jesus mesmo chama a vida eterna, não de quantidade de vida, mas de revelação dele. Lembra de João 17,3? E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o que é vida? O que é ter muita vida? É conhecer muito de Jesus. Aliás, meus irmãos, você quer viver? Você quer experimentar muita vida? Toma uma decisão nessa noite. Passa a sua vida inteira buscando saber quem é Jesus. Eu te garanto que você vai morrer. Se você viver 100 anos, passar 100 anos buscando, você vai morrer ainda sabendo só isso sobre ele. Mas valeu a pena viver para isso. Porque quando você chegar lá no céu, que você vai ter um corpo semelhante ao dele, e por isso vai poder enxergá-lo como ele é, ou vai valer a pena. Você vai abrir o olho, e ele vai abrir os seus olhos e os meus olhos. E toda a nossa dificuldade de conhecer Jesus por causa das limitações deste corpo carnal vão sumir. E nós o veremos como ele é. Ah, que dia! Jesus é o centro do favor de Deus por mim. O apóstolo Paulo insiste nisso. Quando fala aos Coríntios, quando eu fui ter entre vós, eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui com o quê? Eu não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui com demonstração do Espírito e de poder. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão... Só tem obreiro aqui, gente. Senão o quê? A Jesus Cristo e este crucificado. Paulo tomou uma decisão na vida, de falar para os irmãos apenas um tema, não é o tema, falar do que ele tem que falar, Jesus Cristo e este crucificado. Será que nós podemos escolher nessa noite, nunca achar que Deus ainda falta me dar alguma coisa, porque ele já me deu tudo? Agora eu preciso descobrir o que está contido naquele que ele me deu. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um homem que, sabendo que no terreno havia um tesouro escondido, ele vende tudo que tem e compra o terreno para encontrar o tesouro escondido. Vende. Vende tudo. Vende tudo que tem. Abre mão de tudo e vai e compra o conhecimento de Cristo. Porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia. Jesus é o centro da revelação de Deus a mim. Falei que Jesus é o centro da minha existência, o centro da criação, o centro do favor de Deus por mim. Agora eu quero dizer, Jesus é o centro da revelação de Deus a mim. E eu quero rapidamente dizer, porque eu acho que meu horário já acabou. Não? Não fala isso. Baiano fala, gente. Oxe. Posso ir só mais dois? Tem um bocado aqui, só mais dois? Posso? Porque são lindos, viu? Olha, Jesus é o centro da revelação de Deus a mim. Olha a cena. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Qual foi essa situação? A cena da transfiguração. Você lembra quem estava lá? Jesus. Por favor, preste muita atenção agora. Muita atenção. Estava lá Jesus, e aparece Moisés e Elias. E também estava com Jesus Pedro, Tiago e João. Olhe a cena, por favor, de cima. Estavam ali representantes da antiga aliança. Moisés, do tempo dos patriarcas, Elias, do tempo dos profetas. Estava aqui também três que representavam a liderança da nova aliança. Aqueles que seriam três pedrinhas sobre a pedra angular que é Jesus. E quem estava no centro? Quem estava no centro? Jesus estava no centro. E Pedro então começa a falar, porque ele era muito falante: Jesus, vamos fazer três tendas. E Deus cala a boca de Pedro falando o seguinte: galera, ou pessoal, não ouve ele. Sabe por quê? Este é o meu filho amado. Ouçam ele. Foi um cala a boca, não foi? Eu não sei se foi essa a intenção de Deus. Não posso falar da intenção de Deus. Mas que Pedro deve ter ficado quietinho, deve. Jesus é a revelação central de Deus, é o momento central, é a posição central da revelação de Deus a mim. Então, se você quiser conhecer Deus, tem que olhar para quem? Sim, olhe para o Antigo Testamento procurando Cristo. Não olhe para o Antigo Testamento elocubrando pensamentos, sofismas, doutrinas, teologias. Não procure motivos de discussão no Antigo Testamento. Procure motivos de adoração no Antigo Testamento. Porque aqueles livros estão clamando para que na leitura deles, todos nós, percebamos que o sentido deles era preparar para a vinda de Jesus. Quando você olha para o Novo Testamento, leia o Novo Testamento, mas não prestando atenção em motivos de discussão, em motivos de briga, motivos de surgimento de muitas denominações, pelo amor de Deus, o Novo Testamento inteiro concorda com uma verdade: Jesus é o centro. Então procura o que no Novo Testamento? Ah, eu vou procurar isso aqui, porque aquele irmão falou aquela coisa, eu acho que não é isso, não. Eu vou pegar ele nessa escritura. Eu vou procurar nessa vírgula aqui um motivo para falar alguma coisa que a galera vai pensar que eu sou realmente importante. Quantas divisões surgem por causa de doutrinas? Quantas brigas entre irmãos por causa de pontos de vistas sobre coisas que nenhum de nós tem condição de dizer: esta é a verdade. Jesus é o centro do Antigo Testamento. Ele é o centro do Novo Testamento. Você precisa do Antigo e do Novo. Eu também. Nós precisamos da revelação contida no Antigo e no Novo. Mas o que eu devo procurar quando ler o Velho? Jesus. E o que eu devo procurar quando leio o Novo? Jesus. Por quê? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as minhas pesquisas. A ele, pois, a glória de todas as descobertas. Amém. Eu estou te pedindo para, em nome de Jesus, por favor, você como obreiro, investigar a Escritura para encontrá-lo. O Espírito Santo, quando a gente pega a Bíblia para ler, eu tenho a impressão de que ele fica muito pronto a nos revelar Cristo. Porque está escrito, o próprio Jesus falou que ele veio para dar testemunho de Jesus. Então ele espera que a gente leia a Bíblia e vá vendo. E você olha Davi, que história maravilhosa, a história de Davi. E você começa a falar de Davi, 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 Davi. Meus irmãos, Davi existiu apenas para viabilizar a existência de Jesus como homem. Davi é uma demonstração de Cristo, é um aviso de Cristo, aquele que vem de fato para ser o rei de Israel, do Israel de Deus e de todas as nações. Quando você lê Davi, procure Cristo. Quando você lê Moisés, se lembre que o auge da vida dele foi o dia que ele ficou em cima de uma rocha atrás de uma fenda. Escute. Lá estava Moisés, trabalhando um monte para levar aquele povo para a terra prometida. Um dia o povo faz uma baita asneira de adorar um bezerro de ouro, e Deus fala, Moisés, meu querido, pega esse teu povo que você tirou da terra do Egito e leva, porque eu não vou com vocês. Todo povo tira suas roupas de festa, os seus atavios e começa a chorar. E Moisés vai ter uma conversa séria com Deus e fala, Deus, como é que todo mundo vai saber que nós somos o teu povo? E começa a briga, é meu, é seu, olha só que briga interessante de quem na verdade ama o mesmo povo. E aí Moisés fala assim, Deus, se o Senhor não for comigo, não me faça sair desse lugar. Sabe o que Moisés estava dizendo em outras palavras, irmãos? Eu morro no deserto, mas daqui eu não saio. Sabe por que Moisés disse isso? Porque Moisés estava procurando ver Deus. Ele não estava, na verdade, vivendo em função de uma tarefa, mas ele estava vivendo em função de uma revelação. Quem aqui está vivendo em função, não levanta a mão não, é só para pensar. Quem aqui está vivendo em função de uma tarefa, deixa eu te falar, a tarefa é menor do que quem te deu a tarefa. Enquanto você realiza a tarefa, pelo amor de Deus, aproveita, porque é a cena da revelação. A realização da tarefa é a cena da revelação, é o pano de fundo. Porque enquanto eu cuido de pessoas, Deus trata comigo, trata com as pessoas e me revela Cristo. Mas a revelação que Moisés queria era maior do que a tarefa que ele estava desempenhando, e era grande aquela tarefa. Qual era a revelação? Como é que eu sei disso? Ele falou, eu não realizo a tarefa, mas não abro mão da tua presença. E Deus fala, tá bom Moisés, eu vou com você. Aí ele continua, ah Deus, já que eu achei graça aos teus olhos, já que o teu favor está para mim hoje, deixa eu te falar na verdade o que eu quero, me mostra a tua glória. Moisés já conhecia a manifestação sobrenatural de Deus acontecida naquela cena da sarça que queimava, que ardia, mas não queimava, lembra? Mas ele queria mais, ele não queria apenas o êxtase de algumas experiências sensoriais fantásticas. Moisés queria ver Deus como ele é, era um homem obstinado pela revelação de Deus. E ele fala, Deus, eu rogo, me mostra a tua glória. E Deus fala para ele, em outras palavras, Moisés, você só pode me ver se eu te revelar outro. Você nunca percebeu isso nesse texto de Êxodo 33? Vou te mostrar. Eu não posso te mostrar, espero que o Espírito te mostre. Jesus, digo Deus, fala, Moisés, sobe numa rocha. Você vai numa rocha. E eu vou te colocar na fenda de uma rocha. E eu vou passar. E quando eu passar, você vai me ver pelas costas. E você vai ver a minha glória. E Moisés foi para onde? Para onde foi Moisés? Para a rocha. O que é que estava diante dele? Uma fenda, fala uma fenda. Congela a cena e vamos ao Calvário. Quem estava na cruz? Uma rocha. Onde estava a fenda? Cada chicotada, cada furo da coroa de espinho, cada prego, era a fenda se abrindo para que através do filho eu pudesse conhecer o Pai. Se você quer saber quem é Deus, mira na cruz, mira na cruz, mira na cruz. Quando Jesus estava ali, ele era a rocha que, como disse Daniel, foi rolada do céu, sem auxílio de mão, ela foi cortada e rolada do alto da montanha, e eu entendo e digo que é Deus que tirou Jesus do céu e colocou ele aqui na terra como uma rocha que rola do alto de uma montanha sem auxílio de mãos, na visão que Daniel interpretou do rei Nabucodonosor. E aquela rocha se transforma num grande e maravilhoso reino que não tem fim. De quem que ele estava falando? De quem que eu estou falando? Eu estou dizendo que Jesus na cruz é a grande rocha de Deus, fendida, e quem olha a Deus através de Cristo consegue enxergá-lo. Quem olha a Deus sem Cristo não consegue enxergá-lo. Lá estava Moisés e Deus falou: tu estarás sobre a penha, eu te colocarei numa fenda, numa abertura, numa chance, fala chance, numa chance de me ver. Lá foi Moisés, obedeceu, foi levado, tomado, ficou, e Deus passou, e Deus começou a falar o próprio nome: misericordioso, justo e bom. É a síntese do que Deus fala naquele texto, depois você dá uma lida. Eu pergunto para vocês, qual foi o momento em que Deus se revelou ao mundo como justo, misericordioso e bom? Quando ele estava na cruz e disse para o ladrão que creu nele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como é o nome disso? Misericórdia. Quando ele diz na cruz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Como é o nome disso? Bondade. E quando ele diz: está consumado. Como é o nome disso? Justiça. Lá estava ele na cruz, mostrando a glória que Moisés viu, mais ou menos, e que nós podemos ver completamente. Diz a palavra que ele resplandeceu em nossos corações, para vermos a face, a glória de Deus na face de Cristo. Qual é o centro da revelação de Deus a mim? Jesus Cristo e este crucificado. Eu quero falar, pulando alguns aqui, me dê mais uns minutinhos. Posso contar uma coisa para vocês? Eu estava ministrando sobre Jesus em uma cidade, em Salvador, lá na Bahia. E tinha um grupo de jovens me ouvindo. E eu falei um negócio assim. Eu falei: ai, Jesus, que vontade de pregar isso para muita gente. Aí ele manda um e-mail. E eu sabia que aqui ia ter muita gente. Eu falei: yes! Eu preciso pregar isso para muita gente. Jesus é o centro do nosso ministério. E aqui eu quero te lembrar de um homem, porque há coisas na vida dele que nós precisamos aplicar na nossa vida. Estou falando de João Batista. João Batista foi planejado, nasceu, viveu e morreu com uma só vocação: fazer Jesus aparecer. Por que João Batista nasceu? Para preparar o caminho do Senhor. Por acaso, não é assim conosco? Todos nós não preparamos, em dois sentidos, o caminho do Senhor. Primeiro, quando pregamos o Evangelho, nós não preparamos o caminho do Senhor para uma pessoa. O caminho que uma pessoa vai percorrer até encontrar Jesus, ou até Jesus encontrar ela. Todos nós temos esta semelhança com João Batista. Nós não existimos para atrair as pessoas a nós. Nós existimos para preparar o caminho em que Jesus vai se revelar para elas e elas vão vê-lo. Jesus é o centro do nosso ministério. Nós existimos para levar pessoas a Ele e levar Ele até as pessoas. João Batista recebeu alguns que disseram, você é o Messias? Hoje em dia tem gente que se diz até arcanjo, como não dirão Messias? Não sei se chegará a tanto. A Bíblia fala de muitos anticristos, falsos cristos. Escute, João Batista disse, não. Eu não sou Cristo. Nós precisamos aprender a admitir para as pessoas o que a gente não é, o que a gente não tem, o que a gente não sabe. Nós não somos Deus. Nós não somos Cristo. Quem nós somos? Nós somos uma voz que clama no deserto. Nós somos a voz que clama. Nós somos aqueles que gritam, que falam, aquilo que sabem em parte, aquilo que nem sabem tanto, mas aquilo que já mexeu com suas vidas o suficiente para você falar disso e nisto o Senhor aproximar-se das pessoas. Nós somos como João Batista no sentido de que nós não somos Jesus para ninguém. Às vezes até a gente tenta ser, não sei se você passa essa tentação, eu passo. Quando a pessoa vem com uma questão, com uma necessidade, vem com uma demanda, e eu fico tentando resolver e eu não consigo resolver, até que o Espírito Santo me lembra, Tony, você não é eu. João Batista sabia o que ele não era, o que ele não tinha. Ele disse assim, olha, eu batizo com água, eu prego. Eu tenho a água, batizo para arrependimento. Mas vem um. Quando você estiver cuidando de alguém, você faz, por favor, o que João Batista fez. Chega para a pessoa e fala assim, olha, estou pregando o evangelho para você, estou te discipulando, estou falando de Jesus para você, mas deixa eu te contar uma coisa. Rapaz, tem um aí que é maior do que eu. Ó! Eu batizarei você com água, mas ele batizará você com fogo. E quando você imergir no batismo que ele tem para dar, você será transformado, preenchido, completado. Você receberá a unção que vem do santo. De repente tudo vai mudar na sua vida e continuar mudando. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, nós não somos Jesus na vida de ninguém, literalmente. Nós preparamos o caminho do Senhor para elas. Ele disse, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que foi enviado para preparar a vinda dele. E ele é maior do que o ápice. Ó, ó. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. A revelação do lugar de Cristo na nossa vida tira de nós toda a soberba. Toda a tentação de ser alguém. Aliás, eu tenho um profundo descontentamento com a moda de eu preciso me encontrar. Eu não sei quem sou, estou perdido em mim mesmo. Claro, você é um caos. Irmãos, nós não temos que nos encontrar em nós mesmos. O cara vai na psicóloga 5, 6 anos porque está com crise de identidade. No final de 5, 6... Desculpe se é algum psicólogo aqui, pelo amor de Deus, me perdoe. Mas eu preciso falar... Aí, depois, você não é assim não, porque você tem o Espírito Santo. Eu vou falar dos caras lá que não tem o Espírito Santo. Aí, o cara chega, 5, 6 anos na psicóloga, aí depois, olha, querido, quer te falar, acabou o seu tratamento, está tudo resolvido. E ele pergunta, então, qual é a solução para o meu problema? Ela fala, está dentro de você. Ah! O cara grita, tem um pane geral. Ele passou 6 anos vomitando, tudo estava dentro dele, que não resolvia problema nenhum. A mulher diz, está dentro de você. A pergunta mais importante da Escritura é a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? Quando Jesus fez a pergunta e Pedro respondeu, você é o Cristo, Filho do Deus vivo? Tu lembra que Jesus disse a Pedro quem Pedro era? Então como é que eu faço para descobrir quem eu sou? Não fica procurando saber quem tu é, não. Procura descobrir quem ele é. Porque quando você descobrir quem ele é, você vai descobrir quem você é. É ou não é? Concorda? Porque se eu fui concebido nele, quem é que sabe quem eu sou? Ele. Ah, meus irmãos, isso é tão realidade na minha vida, me falta tempo para te contar, mas eu era um adolescente que não sabia nada sobre si mesmo. Muito esquisito. Quem me mostrou, me revelou tudo que eu era e que sou, tanto que eu devo deixar de ser como eu devo continuar, o que eu devo continuar sendo, foi Jesus na revelação dele para mim. Esta noite acaba a sua crise existencial. Prega isso por aí, por favor, por favor. Eu sei como você pode descobrir quem é você. Procure saber quem é Jesus. O Espírito Santo, ao te revelar Jesus, colocar você diante dele, ele vai estar te colocando diante daquele que foi modelo para você ser criado, porque está escrito que nós somos criados conforme a sua imagem e semelhança. Então, colocando você diante dele, é como se a forma estivesse diante de você e o seu estado disforme fosse resolvido quando você se encaixa naquela forma perfeita e dentro dele você se encaixa e descobre tudo sobre seus dons, habilidades, ministério, tudo está ali. Aleluia, 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 aleluia. João Batista disse: eu não sou o Cristo, mas eu sei quem ele é. Porque aquele que me enviou a batizar com água me avisou. Aquele que você vir descer o Espírito Santo a ele. Eu fico imaginando, olha meus irmãos, presta atenção. João Batista viu a vida inteira esperando o dia que Jesus ia se manifestar a Israel. De repente está um dia ele batizando, aquele ministério continuado, insistente, às vezes difícil. Não sei se você vai concordar comigo, mas tem vezes que a gente cansa, né? Falar, se arrepende, se arrepende, se arrepende, se arrepende, a pessoa não se arrepende, meu Deus. E volta, mesmo pecado, a mesma coisa, então. E João Batista batizando, levantando, batizando, levantando, batizando, levantando. De repente ele olha. A revelação de Deus vem para ele, o Espírito Santo vem. Ele olha e diz, aleluia. Olha o meu leve desconforto. Ele diz assim, eis o Cordeiro de Deus. É ele. É ele. Sabe o que aconteceu? João Batista perdeu os discípulos. Foi tudo atrás de Jesus. Talvez você ficasse, puxa, ninguém me ama, ninguém me quer, fiz tanto. João Batista, por favor, ele é modelo para nós. Que bênção é perdermos todos os discípulos para Jesus. Porque, na verdade, são dele. Nossa realização é o dia em que nossos discípulos veem. Nossos não. O discípulo de Jesus que nós cuidamos veem Jesus. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes, né? Aquele dia em que o discípulo chega e fala, Jesus falou comigo hoje. E o discípulo deixa de ligar tanto para perguntar alguma coisa para você. Olha, eu ia te ligar porque eu estava com tal problema. Mas Jesus falou comigo e você... Ou você fica, puxa, estou tão desnecessário. Que bênção! Quando nos tornamos desnecessários na vida das pessoas, é porque Jesus já se revelou a elas. Está terminado. Aleluia! Está terminado. Ele é, é... Todo mundo faz isso que ele está fazendo. Todo mundo faz isso que ele está fazendo. Por favor. Faz, faz, faz. É isso, isso, isso. É mais bonito que as palmas. Ele é, João Batista disse. Ele é. Ele é o Cordeiro de Deus. Que não somente convence, mas ele tira. Fala, fala, fala. Tira o quê? Tira, tira o pecado do mundo. E quem é que fala para concordar? é o momento. Irmãos, que homem foi João Batista? Jesus até falou que dentre os nascidos de mulher ninguém foi como ele. Foi o único profeta que viu a manifestação da Trindade na terra. Jesus estava sendo batizado por ele. O Espírito Santo desce em forma de pomba e o Pai abre a boca. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Sabe o que significa? Ei, pessoal, não fica tentando me satisfazer e me agradar, não, porque eu já estou resolvido. Eu já tenho um em quem eu tenho minha satisfação. Jesus satisfez Jesus para que eu não precisasse viver com Deus como um religioso buscando miseravelmente agradá-lo com alguma coisa. Eu não posso agradá-lo, eu não tenho poder de agradá-lo, mas Jesus o agradou, o satisfez, resolveu tudo que Deus precisava que fosse resolvido. Como é que eu vivo agora? Eu vivo em paz. Eu vivo em paz. Porque Deus me fez agradável a Ele no amado. Eu vivi três fases na minha vida. Uma, querendo agradar a Deus. Não consegui. Segunda, querendo conhecer a Deus. Ele conseguiu. Terceira, eu quero ser semelhante a Ele. Sabe por quê? Porque eu quero vê-lo como Ele é. Eu não quero ser semelhante a Ele para que as pessoas me elogiem e Deus conhece o meu coração. Mas sabe por que eu quero ser semelhante a Ele? E eu acho que você quer também? É porque está escrito que só assim a gente vai ver Ele como Ele é. Por isso, se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, disse João. Eu era criança, daquelas músicas que ficaram marcadas sem muito entendimento, e depois eu entendi, e tinha um irmão com vozeirão, e ele cantava uma música que dizia, eu quero ver Jesus como Ele é, os meus pecados todos a queimar. Eu quero ver os santos ressuscitados de vestes brancas. Não, eu quero ver Jesus na ressurreição. Eu quero ouvir sua voz como muitas águas. Eu quero ouvir do seu trono ecoar. Vinde, igreja, já é hora, o seu descanso preparado está. E eu via o dia. Está vendo? Vê. Tenha fé. Para ver o invisível. Veja. Naquele dia, tendo vivido assim, você verá que valeu a pena esperar. Ter curtido cada vislumbre pequeno de revelação de Cristo. Porque naquele dia, Jesus vai aparecer diante de nós e nós diante dele. Sem limite. E está escrito que quando os vencedores chegarem, esses vencedores passarão por uma experiência que eu acho que vai ser eternamente inesquecível. Ele vai confessar o nosso nome diante dos outros. Preste atenção nisso. Vem cá, meu querido. Qual o seu nome? Hã?
Richard.
Richard. Richard, você lembra dos seus pecados? Desculpa, coisa horrível que eu estou te perguntando, né? Só rapidinho, você lembra que você deu trabalho para Jesus, não foi? Eu também, mais do que você. Imagina a cena de Jesus, aquele que você considerou o centro da sua vida. A multidão no céu e você andando com ele. Não sei se é no céu, na terra, diante de todos os homens, viu? Inclusive principados e potestades. E Jesus passando assim, olha pessoal, olha para ele. Eu consegui. Ele é meu. O diabo perdeu. Ele é meu. Ele é meu. Richard, esse é Richard. Ó, Richard, ok? Richard é meu!
Vale a pena?
Vale.
Guarda isso. E aí tudo que você teve que deixar por amor a ele, você vai falar assim, puxa, como eu devia ter deixado antes. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois a glória, eternamente. Amém. Podemos ficar de pé um instante e orar? Pode erguer as suas duas mãos, se você puder. E adorar Jesus um pouco mais essa noite.